Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo, programa que nos leva todas as semanas ao encontro de um antigo estudante da Universidade do Minho. Hoje aterramos em Berna, na Suíça, para conhecermos a história de Rodrigo Lopes, ele que é um antigo estudante de Psicologia da UMinho, agora a trabalhar na Universidade de Berna. Rodrigo, bem-vindo à Rádio Universitária e eu começo por perguntar como é que foi o percurso até chegar a este cargo na Universidade de Berna.
Muito obrigado, Liliana, pela confiança, pelo interesse. Estou muito feliz de estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha história. O percurso tem muito a ver com a Universidade do Minho, porque foi na Universidade do Minho que, no meu doutoramento aí, principalmente, que eu conheci uma sociedade de investigação para psicoterapia, e que o Departamento de Psicologia Clínica da Universidade do Minho é muito envolvido com essa sociedade, SPR, e que tem muito a ver com o que eu acredito também. Então, sendo aluno de mestrado já, na verdade, na Universidade do Minho, eu comecei a participar dessa sociedade. O professor Miguel Gonçalves, a professora Eugênia Ribeiro da Universidade do Minho são muito ativos e muito reconhecidos nessa sociedade. E nessa sociedade eu comecei a fazer alguma networking, né? Criar alguma rede de contato profissional. Num dessas conferências, né? Porque cada ano a sociedade se encontra num país diferente, né? Geralmente alterna entre Europa e os Estados Unidos, continente americano e depois o resto do mundo, né? E no ano de 2011 foi aqui em Berna. E acabou que durante a conferência eu conheci minha mulher, né, a Nina. E com isso eu fiquei com uma conexão aqui em Berna, porque depois tivemos o nosso primeiro filho, o Nuno, em 2013. E também pela sociedade, eu conheci o professor Thomas Berger, que hoje é meu chefe aqui, né? E mais ou menos em 2014 nós começamos uma colaboração. Depois dessa altura eu já estava morando no Brasil. Começamos uma colaboração entre Brasil e Suíça, na universidade que eu estava no Brasil, Universidade Católica de Petrópolis. E por causa dessa colaboração acabou as coisas se desenvolvendo para eu conseguir essa posição aqui de investigador, trabalhando com o professor Thomas Berger. Então, a semente foi plantada, né, na Universidade do Minho e depois nessa sociedade. Então, tem a ver um pouco com esse percurso.
Então, neste momento, está a desenvolver uma investigação e eu perguntava-lhe também em que é que consiste essa investigação, quais são, no fundo, as suas funções por aí.
Sim, a gente está trabalhando com uma intervenção online. Aqui o Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Berna é muito conhecido por desenvolver programas de intervenção que são disponibilizados na internet. São conhecidos como programas autoguiados, porque são apps, né? A gente conhece alguns desses apps para saúde mental. A gente aqui desenvolve alguns deles para diversos transtornos, problemas psicológicos e comportamentais, né? E são baseados, né, geralmente em texto, mas tem vídeo também, enfim. E o usuário, ele interage com o programa. Às vezes tem alguns terapeutas que ajudam, né, que dão algum guia para o usuário, mais ou menos, assim, depende do programa, depende do projeto de investigação. Mas nesse momento a gente foi desenvolvido aqui um programa para ansiedade social. Ansiedade social, para quem não está muito familiarizado com o tema, é uma forma extrema de timidez, né, que causa uma timidez que causa problemas na vida, né, profissional ou escolar ou na, enfim, amorosa, né, às vezes todas elas, né. Então, assim, é uma timidez que realmente as pessoas evitam, passam a ter tanta ansiedade nas interações sociais, com medo de serem mal avaliados, que elas passam até a evitar de uma maneira excessiva situações, e com isso, claro, evitando, você não, né, não interage. Enfim, pessoas que, por exemplo, têm medo de apresentações em público de uma maneira tão extrema que passam a evitar trabalhos dessa forma, que tem apresentação em público, né? Enfim, então é bastante incapacitante, né? E essas pessoas não procuram ajuda, às vezes, por esse mesmo problema, né? Também porque é difícil achar psicólogo, às vezes caro, mas no caso dos sociais tem também a limitação de ser difícil ir para um profissional, expor esse problema, né? É um problema que às vezes as pessoas próprias veem como ridículo, né? Não é possível que, né, que todo mundo consegue, eu não consigo. E não sabe que tem muitas outras pessoas, né, aí fora sofrendo disso. Mas aí o tempo para a busca de ajuda é muito longo. Então, esses programas de intervenções online são uma forma, né, menos, que custa menos em vários sentidos, né, financeiro e pessoais e de tempo, para as pessoas buscarem ajuda. Então, ela tem uma ajuda online, enfim. Tem várias informações sobre o problema, que a pessoa não está sozinha, e tem várias técnicas que são geralmente feitas em consultório, mas que estão ali entregadas pelo computador. A gente está estudando essa intervenção, né? A gente fez uma nova versão de intervenção online, e agora a gente está estudando os resultados dela, para ver exatamente o que funciona nessas intervenções online para a ansiedade social.
Oh, Rodrigo, e conseguiram perceber já a parte, pelo menos, do impacto da pandemia da Covid-19 na saúde mental das pessoas?
Claro, claro, esse é um tema muito atual, né? De uma maneira geral, as pessoas foram muito impactadas. Acho que alguns países mais, outros menos, né? Eu tenho pouco conhecimento de Portugal, na verdade. Assim, eu não estive aí durante a pandemia, falei com amigos e tudo. Eu tenho muito conhecimento do Brasil e aqui da Suíça, né? No Brasil, eu desenvolvi um projeto junto com outros investigadores e, na verdade, psicólogos, né? Não foi tanto um projeto de investigação, foi mais um projeto de intervenção voluntário, porque a gente notou que as pessoas estavam muito em casa e enfim, tendo diversos problemas. E a gente fez um programa, um chat. Então, a gente treinou vários voluntários, de estudantes de psicologia, de enfermagem e outras profissões de saúde. E esse chat prestava apoio às pessoas que estavam em casa isoladas, né? Então, assim, os principais problemas foram ansiedade quanto à própria doença, ansiedade quanto ao futuro e aí questões envolvendo questões econômicas, né? Social, no país como o Brasil, por exemplo, as pessoas, né, se sente muito vulnerável socialmente, não tem tanto apoio do Estado. E aumento de violência dentro de casa, né, aumento de conflitos interpessoais, de uma maneira geral, não necessariamente violentos, mas. Então, eu assisti isso muito de perto, conversando com essas pessoas no Brasil, né? Aqui na Suíça também teve, né, questões muito, bastante impactantes do ponto de vista da saúde mental. De pessoas, né? Teve muita solidariedade de ajuda com os mais velhos, e enfim. Mas eu, por exemplo, eu tive conversando com algumas mães solteiras, né? E elas falando que todo mundo falava de ajudar os mais idosos, mas não falava de ajudar os pais uns aos outros, né? De uma maneira geral, porque pessoas no primeiro momento estavam tão querendo fazer tudo à risca, né, e isolamento, mas foi muito difícil para muitas pessoas lidar com trabalho e filho em casa, né, e tendo que trabalhar, fazer home office. Então, aquela primeira onda aqui foi muito sentida, assim, né? Mas no verão de 2020, aqui na Suíça, as coisas já relaxaram um pouco. E depois, né, assim, claro, teve um outro lockdown mais para o final do ano. Mas eu noto uma diferença, assim, né? Assim, aqui eu vejo as pessoas muito mais relaxadas. O Estado concordou, né? Assim, e a população concordou nas medidas né, para contenção da doença. E muitas pessoas tiveram apoio do Estado, né? Assim, pessoas que tiveram sem emprego por causa do trabalho em restauração, em restaurantes, por exemplo, o próprio comércio. Então eu sinto aqui, né, assim, que o abalo foi muito menor, assim, do ponto de vista psicológico. E no Brasil a gente teve, né, toda uma vulnerabilidade exposta e problemas políticos muito sérios, né, porque o presidente do Brasil não acredita na pandemia, nunca usou máscara direito e falou que nunca ia vacinar. Então a população ficou também muito rachada, assim, em termos do que fazer em relação à pandemia, né? Então a gente teve também muitos conflitos entre pessoas, assim, do ponto de vista político, rupturas entre famílias, assim, porque discordavam absurdamente da forma como lidar com pandemias, assim. Então foi muito diferente um lugar do outro. Eu acompanhei muito de perto os dois, enfim, e tiveram impactos psicológicos muito grandes,
Rodrigo, voltemos ao
né?
tempo em que foi estudante da Universidade do Minho. Que memórias guarda desse tempo?
Eu costumo falar que foi um período maravilhoso da minha vida. Assim, eu saí do Brasil. Sempre sonhei em morar em Portugal. Assim, eu fiz uma visita em Portugal, né, quando eu era bem mais jovem, e eu me encantei pelo país. Falei, um dia eu vou morar aqui, quero estudar, né, quero. Isso aconteceu, né, para o meu mestrado. E depois que acabou virando, que era para ser um ano, eu tinha tudo planejado no Brasil para minha volta, tinha emprego esperando de volta, dois empregos inclusive, esperando de volta. Mas aí eu comecei a me encantar pelo país e pela Universidade do Minho, que eu fui muito bem acolhido todos os professores e colegas, que depois viraram assim uma pequena família de suporte. Isso tudo no primeiro ano aconteceu já. E quando eu vi a possibilidade de continuar minha estada estadia na Universidade do Minho, eu não hesitei, assim, né? Que foi aí do primeiro ano do mestrado. Teve a oportunidade de eu ser bolseiro da FCT para participar de um projeto de investigação do professor Miguel Gonçalves. E eu não hesitei, né? E foi uma excelente decisão, assim, de ficar. E eu acabei dessa bolsa que eu tive. Isso acabou virando meu projeto de doutoramento, né? Era um projeto maior, financiado pela FCT, e no qual meu projeto de doutoramento se inseriu, assim. E eu me senti muito acolhido, assim, muito, do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal. E então eu tenho memórias dos dois, né, das duas frentes muito boas, assim. Meu doutoramento foi muito produtivo, assim, né, o grupo de pesquisa no qual me inseri, o departamento de psicologia clínica da Universidade do Minho é muito produtivo, né, assim, muito unido. Então tudo isso facilitou, assim, a uma tese que foi, né, que foi construído com muito carinho, mas com muito empenho das outras pessoas também, e acabou sendo muito produtivo, assim, em termos de publicação, em termos de alcance, e do ponto de vista pessoal, assim, que eu criei raízes eternas, assim, em Portugal, pessoas muito queridas que eu sei que eu vou retornar e ficar na casa deles, enfim, a gente mantém contato. Então teve um impacto muito profundo na minha vida, esses 7, 8 anos que eu fiquei no estado do Minho.
Voltemos então a esses tempos e recordemos esses tempos que viveu na Universidade do Minho através da música. Que tema escolhe?
Sim, eu lembrei da música Race for the Prize, do Flaming Lips, por dois motivos. Ela é uma ótima música para correr, e em Portugal eu corria muito, eu cheguei a fazer algumas meias maratonas, e o meu orientador, o professor Miguel Gonçalves, a gente fez a primeira reunião de doutoramento, correndo. A gente marcou uma corrida juntos e conversamos, e a gente fechou ali o tema, enfim, a ideia de fazer o treinamento junto. Então essa música, ela é excelente para correr, assim, é uma música que motiva, assim. E também o conteúdo da letra dela fala sobre cientistas, né, que são pessoas também e que né, se dedicam a melhorar a vida das pessoas. Então me lembrei dessa música, assim, do Flaming Lips, que é uma banda também que eu curto muito e que eu vi em Portugal ao vivo 2 vezes, que tem um show maravilhoso no Primavera Sound no Porto. Enfim, essa foi a música que eu lembrei de Portugal.
Depois da música, voltamos à conversa com Rodrigo Lopes, ele que estudou Psicologia na Universidade de Minho e agora trabalha na Universidade de Berna, na Suíça. Rodrigo, como é que foi a adaptação à Suíça?
A adaptação foi boa. Então, quando depois dessa estadia no Brasil, a gente decidiu vir para a Suíça, né? E em termos pessoais, a adaptação foi mais ou menos suave, porque a minha agora ex-mulher, a Nina, mas a gente veio como família para cá, então a gente já tinha raiz aqui, as crianças são suíças, elas falam o alemão suíço muito bem, falam alemão bem, e a gente já conhecia, né, todo o funcionamento da Suíça. Então, do ponto de vista pessoal, foi bastante excitante, né, esse retorno para a Suíça das crianças e da Nina, né. E do ponto de vista profissional, acabou sendo uma transição suave também, porque, como eu disse, eu conheci o professor Thomas Berg numa desses encontros no site for Psychotherapy Research, e disso começamos a colaborar com um projeto de investigação em conjunto aqui da Universidade de Berna e a Universidade Católica de Petrópolis, Brasil. E depois, quando eu cheguei aqui, eu acabei tendo uma posição de investigador visitante, financiada pela SNS, né, que é a FCT daqui da Suíça. E porque eu tinha esse projeto em conjunto com o professor Thomas Berg. E dali que surgiu a ideia desse novo projeto para o qual eu estou trabalhando hoje. Então, foi também uma transição, né, construída com o tempo e com, né, aos poucos. Então, também, acho que eu tive muita sorte nessa transição, né, profissional. E que acabou, né, na minha opinião, dando muito certo, e eu estou muito feliz de estar aqui nesse lugar, nessa universidade, com essas pessoas também.
E como é que é um dia seu por aí?
Um dia meu por aqui é uma coisa, eu vou falar de dois dias, né, porque uma coisa legal aqui desse emprego que eu tenho nesse momento e que aqui na Suíça eu entendo que é um pouco mais fomentado, assim, pelo menos comparando com o Brasil, um pouco com Portugal também, é que você pode ter empregos, claro, quando é possível, assim, nem todo mundo consegue, mas empregos um pouco mais flexíveis. Aqui eu trabalho 70%, que quer dizer 3 dias e meio, né, no meu contrato, assim, por semana. Então, um dia típico meu no trabalho é de chegar lá os participantes que chegam para se inscrever para o nosso programa. Então, eu recebo os e-mails e marco entrevistas para eles fazerem entrevistas de seleção desses participantes, e distribuo para os mestrandos que fazem as entrevistas, enfim, depois distribuo o programa para essas pessoas. Trabalho nos artigos que a gente está escrevendo. Então, esse é um dia típico do trabalho. E depois tem os dias típicos de ficar com as crianças, né? Então, isso é um privilégio que eu considero que eu estou tendo nesse momento, né? Que de não trabalhar todos os dias da semana, é que eu tenho esses dias de ficar com os meus filhos, né? Assim, com a minha família. Então, eu fico quarta o dia inteiro e metade de quinta, pelo menos, às vezes quinta inteira, com as crianças. Então, assim, eu considero isso um privilégio enorme, assim, de ter um bom balanço entre trabalho e família, sabe?
E o que é que mais gosta na cidade, no país?
Eu gosto dessa estabilidade, assim, né? Dessa sensação de uma certa segurança, assim. Eu saí de um Brasil muito, muito politicamente dividido, né? E as pessoas andam brigando muito, por questões políticas, que isso está, inclusive, escalando agora. A gente vai ter ano de eleição no Brasil no ano que vem. Então, estava um clima muito tenso no Brasil quando a gente saiu de lá. Foi logo depois das eleições em que o atual presidente ganhou, né? Que foi uma decepção incrível, assim. E aqui na Suíça eu sinto, e isso, né, como eu disse, tem a ver com coisas práticas, né? Que as pessoas concordam mais em algumas políticas, né? Do que deve ser feito, assim. Então, tá, acho que todo mundo, né, é um pouco mais harmônico, assim, está um pouco mais harmônico nesse momento, assim. Eu gosto das coisas também serem perto, né, e tem muito contato com a natureza aqui. A gente, muito perto, a gente tem montanhas, né, muito perto tem um rio maravilhoso, que é o Rio Aare, que passa aqui perto de Berna, que agora no verão a gente aproveita muito ele, assim, tem um passeio de barco, a gente pega um bote de esses pequenos, né, que faz 30 quilômetros no rio, sai de Thun e vai até Berna, e em Berna chega num parque maravilhoso lá. Então tem muita coisa para fazer em termos de natureza, né, assim. Eu gosto do ritmo, assim, do país, que é um pouco mais tranquilo.
Muito bem, então é tempo de fazermos novamente uma pausa na nossa conversa, desta vez para ouvirmos uma música que o faça lembrar os tempos que têm vivido por aí.
Sim, vou citar uma música de um amigo, que é o Baps, Baapz, que é um amigo compositor da minha terra lá do Brasil. E a música chama Jet Lag, e que fala um pouco dessa distância entre lugares, né, e como que a sensação é diferente, de estar distante de algumas pessoas que você ama, né, que você acaba deixando para trás, mas também, claro, você fez uma escolha por estar nesse lugar. Então, o Jet Lag do Baps é a música que me veio à cabeça quando você me perguntou.
Tinha o mundo ao meu lado.
voltamos à conversa com o Rodrigo Lopes, ele que é o convidado de hoje do Alumni pelo Mundo, que nos fala a partir de Berna, na Suíça. Rodrigo, para quem não conhece a cidade, que locais é que devemos visitar quando formos até aí? E ao nível da gastronomia, que especialidades é que tem também para aconselhar?
A gastronomia suíça é bem, bem interessante, assim, muito baseada em queijo, né? Eu adoro batata rosti, que é uma coisa que eu como sempre. Eu gosto muito do churrasco também aqui na Suíça, que tem as salsichas, né? Tem vários tipos de salsichas maravilhosos, e eu curto isso. E faz-se muito churrasco agora no verão, né? Porque é muito fácil. Tem muitos pontos para fazer churrasco público, assim, perto do rio, por exemplo, né, desse rio Ari que se tem. Então, eu gosto muito da forma que eles fazem o churrasco também com legumes e tal. E é uma cozinha muito também influenciada pela Itália, né, porque pela proximidade geográfica e cultural, né, tem muito italiano que vive aqui, enfim, tem uma parte da Suíça que inclusive fala italiano, né. Então, é uma cozinha bastante diversificada, assim. Eu gosto muito.
E locais para visitarmos?
Locais para visitar, eu acho Berna uma cidade maravilhosa. Não é só eu que acho, né? Assim, ela também é patrimônio da humanidade, né? Assim, o centro histórico de Berna, que é cercado por esse rio Ari, né? Então acho Berna certamente um lugar que se deve ir e conhecer o rio, enfim. Eu gosto muito também de Zurique, acho uma cidade vibrante, em termos culturais tem muita coisa acontecendo. Aqui na região de chama Berna-Oberland, né, que é a parte alta de Berna, que são as montanhas, né? Então tem muita opção de lugares pequenos para fazer esqui ou no verão para fazer caminhadas, né? Para quem gosta de natureza, eu acho que a Suíça é um bom destino, assim, de turismo para a natureza. Eu recomendo.
E depois vamos descobrindo, não é? Rodrigo, claro. Assim de forma muito breve, que conselhos tem para quem neste momento está a pensar também tentar a sua sorte fora do país?
Eu acho que do ponto. Eu vou falar, né, de quem está tentando a sorte como acadêmico, né, que é isso que acabou acontecendo comigo, assim. Acho que foi importante eu ter tido algumas publicações, né? Então, assim, acho que é importante trabalhar no currículo, né? Assim, e ter conhecimentos e conhecer métodos e enfim, trabalhar em si próprio, né? No autodesenvolvimento, assim, quanto possível, e no currículo de maneira geral. E networking, né? Assim, construir e manter a rede profissional, né, assim, ir à conferência, ir para fora, né, acho que se você quer sair do país é importante que você vá a esses países que te interessam, né, enfim, ou que faça contato com pessoas que estejam fazendo coisas que te interessam nesses países, né. No final de contas, né, são as relações que nos proporcionam, né, uma certa segurança e oportunidades, né? Então, seriam meus dois conselhos, assim.
Rodrigo, o seu futuro passa pela Suíça, por um eventual regresso ao Brasil, como é que prevê?
Meu futuro passa pela Suíça por um bom tempo. Eu tenho esse contrato de quase 4 anos, né? Eu comecei em fevereiro agora, então até fevereiro de 2025 eu tenho esse contrato e estou trabalhando para depois ficar mais tempo, né? Meus filhos ainda estão pequenos, eu quero ficar perto deles, claro, Então, meu futuro profissional, ele passa pela Suíça por mais um bom tempo. Mas, claro, né, a gente tem raiz. Eu vivi 20 e poucos anos da minha vida, 29 anos da minha vida, praticamente no Brasil, em pequenas saídas. Mas, então, a gente tem raízes muito profundas, né, no nosso país de origem. Então, claro que um dia eu me vejo aposentando, talvez no Brasil, com as crianças estando maiores, né? Também sonho com uma aposentadoria ou com um futuro em Portugal, assim, até do ponto de vista profissional, assim, que realmente eu acho um país fantástico e que tem uma rede muito boa aí também. Adoro as pessoas e adoro o estilo de vida do português. E é um meio do caminho entre Suíça e Brasil, né? Então, assim, Portugal não está fora dos meus planos, assim, dos meus sonhos, pelo menos. Não é plano, ainda é sonho, né?
Muito
Mas
bem.
para o futuro.
Rodrigo, obrigada pela conversa e pela partilha da sua experiência.
Obrigado você, Liliana, pelo convite, pelo interesse. Fiquei muito contente e adorei partilhar um pouquinho da minha história com a Rádio Universitária do Minho.
Muito bem, muito obrigada. É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Hoje viajamos até à Suíça, à boleia de Rodrigo Lopes. Fiquem por aí, já sabem, regressem comigo na próxima semana para mais uma viagem que nos leva a um destino diferente, mas sempre à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá.
Восьмерка, восьмерка, двойка, Николай, Анна, Иван, Женя, Иван, Николай, Анна, семерка, четверка. Se falou, eu acho então que vale.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.